O ano de 2015 ficou para trás, mas os seus problemas transitaram para 2016. A subida do preço dos combustíveis, a crise financeira, a seca no sul de Angola, os alegados desrespeitos aos direitos humanos são alguns dos problemas por se resolver neste novo ano que começa. Para o jornalista e escritor Fernando Galeng, a queda do preço do petróleo no mercado internacional agravou a situação socioeconómica de Angola, na medida em que terá influenciado a redução da subvenção aos combustíveis por parte do executivo angolano. Uma situação que obrigou ao reajustamento dos preços por 3 vezes em menos de 2 anos.
É um ano bastante encarecido, é um ano bastante complexo para os bolsos das famílias, porque para além da queda, nós registramos também o baixo poder de compra das famílias. Ou seja, sim, exatamente, a subida dos preços dos combustíveis do mercado nacional, sem auscultação, sem estudo, sem nenhum pressuposto, nenhum estudo de mercado, isto influenciou a carência da população. Por quê? Porque o petróleo em Angola, os combustíveis, não é? É uma das principais fontes de rendimento do Estado angolano, tendo em vista que há uma precariedade na questão, no quesito diversificação da economia. Ainda estamos presos no petróleo, nos combustíveis, e efetivamente a família angolana não foi tida nem achada nas questões de estudo que possam efetivamente criar controle e proporção de maior rendimento, maior sustentabilidade da família e evitar assim o acréscimo do que estamos a viver hoje, o acréscimo da pobreza.
Em 2015, a crise financeira e do petróleo deram lugar à chamada crise do dólar em Angola. A par da depreciação do Kwanza, a moeda estrangeira mais usada no país tornou-se escassa, dando lugar à inflação e à subida dos preços dos bens essenciais. Por cada nota de 100 dólares, paga-se 13.400 kwanzas, o valor oficial praticado pelo Banco Nacional de Angola. Mas nas ruas da capital angolana, este valor é duplicado, chegando a ser trocada por 26.500 kwanzas, a nota de 100 dólares.
Atualmente já temos estado a chamar também crise dos dólares, porque nós estamos perante uma situação em que muitas famílias angolanas estão vetadas de enviarem dinheiro para os seus familiares que estão no exterior do país, pessoas que estão a fazer formação, pessoas que vão para tratamento, pessoas que vão para lazer, estão vetadas de enviarem porque o dólar está simplesmente escasso. Mas o dólar está escasso porque há políticas bastante fracassadas do ponto de vista das relações com o mercado internacional em termos de aquisição da própria moeda. E, como sabemos, tem rolado informações que dão conta de que a nossa relação com o país anfitrião, estou a falar dos Estados Unidos da América, não está lá tão boa em função dos cortes que o Angola tem estado a tomar na questão das divisas. Então, essas divisas...
Para Fernando Galeng, a crise do dólar e do petróleo terá influenciado igualmente na fuga de quadros nacionais e estrangeiros, para além do encerramento de empresas diversas e o consequente aumento do desemprego no país. Na visão do autor do livro A Pobreza, o epicentro da exploração de crianças em Angola, esta é uma situação que afeta muito mais a camada mais baixa da população angolana, sendo que há quem, apesar da escassez de divisas, faça gastos supérfluos.
Esta crise do dólar influenciou na fuga de quadros consultores internacionais que prestavam serviço em Angola, influenciou no fecho de centenas e dezenas de empresas estrangeiras que davam oportunidade das famílias angolanas terem um pão, terem uma refeição na mesa. E essas famílias foram simplesmente cortadas o direito de ter uma refeição na mesa porque simplesmente há muitos problemas envolvidos entre o dólar, a série de dólar americana que rolava em Angola, sobre acusações de terrorismo, acusações de lavagem de dinheiro, corrupção. Então, esses todos os fatores influenciaram no corte que o governo americano fez em relação ao envio de divisa para o mercado angolano. E isso está efetivamente a influenciar de que maneira naquilo que é o cidadão comum, porque não está a influenciar determinadas camadas. E como temos estado a apreciar, Enquanto uns precisam de dólar para pagar saúde no estrangeiro, enquanto uns precisam de dólar para pagar formação no estrangeiro, enquanto outros precisam de dólar para fazer uma viagem de lazer com a família durante a férias, outros vão esbanjando quantidades elevadas de dólar para uma festa de luxo.
A situação econômica do país em 2015 não deixou de fora aqueles que não têm uma profissão reconhecida pelo Estado. Nelson José Agostinho é lavador de viaturas e fala dos efeitos da crise financeira na sua atividade, pelo que apela para que em 2016 as autoridades olhem para a situação daqueles como ele, cujo sustento da família provém de uma atividade não reconhecida como profissional.
E nós pedimos também que o governo nos olhe também como lavador de carro.
O que é que vocês querem exatamente?
O Estado está a abrir várias empresas. Por exemplo, essas empresas que o Estado está a abrir, né? Eu também não digo que eu nunca trabalhei nas empresas. Já trabalhamos nas empresas, mas com empreiteiro, mas fomos como? Não sabíamos nada, éramos ferreiro, aprendemos com ferrais lá, eles nos ensinaram como é que temos que amarrar o ferro, depois saímos da conferragem, fomos também na pedreira, aprendemos peladura, que é o teto falso, e isso tudo, mas desde que entrou o chinês, epa, nós perdemos aquele valor de um ajudante. Mas é que eu estou a ver que a economia está dura, nós precisamos mesmo do Estado, para ver se nos ajuda, nós também como lavador de carro.
A crise também afetou de forma substancial no aproveitamento escolar, tendo-se registado algumas desistências no ensino universitário, devido à escassez de emprego e outros fatores inerentes à atual conjuntura económica.
Do ponto de vista académico, a Angola registrou um fracasso em termos de desistências. Houve muitas desistências nas escolas, nas universidades, nos institutos médios, até nas escolas de ensino de base, tudo pelo fator do agravamento da própria crise financeira em si.
Outro problema antigo que transitou para o ano novo tem que ver com a seca e a fome no sul de Angola, cujas consequências são mais gravosas nas províncias do Cunene e da Huila. O diretor-geral da Caritas de Angola, Eusébio Amarante, considera esta situação vergonhosa para um país cujos indicadores de desenvolvimento causam inveja ao mundo.
Falar sobre a seca no Cunene já podia ser um pouco vergonhoso. Nós estamos a falar de um país de que esta parte do país, o sul de Angola, não vamos falar só da província do Cunene ou da diocese do Cunene, fazem parte. E temos indicadores de desenvolvimento com alguma desaceleração, como se procura dizer, que invejam o mundo. No entanto, a meio destas províncias ou deste território, nós temos bons grandes rios, nós temos boas terras para a cultura, para a agricultura, para o pasto, tanto é que são zonas com grandes fazendas, e isto todo mundo vê. E também temos, eu podia ter dito, uma zona com alguma prosperidade mineira. E isto tudo, na verdade, não está a favor ou não é em benefício dos habitantes daquela mãe terra. Primeiro aspecto.
O responsável do braço social da Igreja Católica em Angola defende a necessidade de se utilizar diferentes estratégias para acudir a população localizada a sul do território angolano, flagelada pela seca e pela fome. Para Eusébio Amarante, é importante recorrer às instituições com capacidade para fazer previsões e realizar estudos sobre a renda familiar, bem como ajudar a população a adaptar-se ao ciclo agrícola local.
Existem instituições que deviam, pelo país afora, fazer previsibilização da renda familiar e ajudar a população a adaptar-se ao ciclo agrícola. Estas instituições existem, elas fazem estudos, todo mundo ouve. Agora, como é que as conclusões, os resultados, as recomendações destes estudos são aplicados? Isto é que nós não sabemos. No entanto, as consequências do que se previa, do que se prevê precaver, existem. E esta, a do Cunene, é simplesmente uma consequência, porque todo mundo sabe que há seca, que haveria seca, já há mais de 15 anos, há mais de 10 anos. Esta seca data dos anos 885, 86, já é cíclica. Quer dizer que existem informações, é parte da cultura de sobrevivência deste povo, e agora estamos em condições de fazer alguma coisa ao contrário. A menos que todos nós queiramos que este povo seja relegado ao sofrimento como a este que está a passar agora.
Os angolanos foram surpreendidos durante a passagem de ano com a terceira subida do preço dos combustíveis em menos de 2 anos. A Sonangol informou quinta-feira em Luanda que procedeu ao ajuste dos preços de venda ao público de produtos derivados do petróleo. Para o regime de preços livres, a gasolina passa a custar 160 kwanzas o litro, o gasóleo 135 kwanzas o litro, o jet A1 150 kwanzas, jet B 110 kwanzas, fuel aditivo 65 kwanzas, fuel normal 60 kwanzas, asfalto 80 kwanzas e cutback 65 kwanzas. Para o regime de preços prefixos, o LGP custa 100 kwanzas o litro e o petróleo iluminante 70 kwanzas o litro. O referido reajuste passou a ser oficialmente aplicado a partir da meia-noite do dia 1 de janeiro de 2016. Para Tecas Fernandes, funcionária pública, a crise financeira dificultou a realização de alguns sonhos seus em 2015. Por isso, prevê o agravamento da situação em 2016, já que os preços dos combustíveis voltaram a sofrer um novo reajuste. A funcionária do Estado mostrou-se preocupada com uma possível subida dos preços dos bens essenciais no mercado, para além do preço da corrida do táxi, o que poderá tornar a situação ainda mais difícil, obrigando a uma maior contenção de gastos.
Para aqueles que não têm meio de transporte pessoal e dependem do táxi ou dos autocarros, dos transportes públicos, que são os autocarros, é muito difícil mesmo.
Agora, 2016 entra com a subida novamente do preço dos combustíveis. Que ano de 2016 é que adivinha para si?
Com a subida do combustível, os táxis mesmo estará muito difícil. Os táxis vão subir. Não sei se o transporte público também vai subir, que é o autocarro, né? Nós pagamos 30 kwanzas. O táxi que é 100, eu acho que vai subir para 200. E o transporte público, não sei se vai subir para quanto.
Em relação aos preços de mercados?
Também vão subir. Ainda não fiz compras, né? Mas eu sei que vão subir. O ano passado já estava um pouquinho elevado. Este ano, eu acho que vai piorar.
Quais são os seus planos para 2016? Do ponto de vista profissional, acadêmico, familiar, em 2015 conseguiu alcançar o sonho da casa própria, nem por isso vai lutar em 2016? Quais são os seus planos?
Casa própria consegui. Em 2015 consegui sim, ter a minha casa própria.
E os planos para 2016?
Os planos para 2016. Quero voltar a estudar, defender a minha tese. Já vem anos que eu venho adiar. Cuidar mais dos meus filhos, da minha casa e do meu marido.
Como é que pretende, por exemplo, fazer face à crise em 2016, com o agravamento da subida dos preços dos combustíveis, depois acima da crise? Como é que pretende fazer face, do ponto de vista da economia familiar? Como é que pretende resistir a esta crise? Já traçou um plano para resistir?
Vamos ter que reduzir os gastos, reduzir as compras, fazer poucos gastos, economizar mais.
O salário dá para fazer poupanças?
Dá para fazer. Muito bem, não, né? Mas dá para fazer poupança. Dá para fazer poupanças.
Por sua vez, o economista Josué Chilundulo pensa que esta é a altura certa do país a apostar seriamente na diversificação da economia, tirando proveito das suas vantagens em termos de recursos naturais. Para os próximos tempos, o também docente universitário sugere a aposta num ambiente de negócios que garanta a diversificação da economia com vista a melhorar o quadro situacional da qualidade de vida dos angolanos, marcado por um elevado índice de pobreza. Chilundulo alerta que a diversificação da economia não se consubstancia nos discursos.
Temos um setor pesqueiro a ser desenvolvido, não é? Temos mar que pode produzir peixe para vendermos para a Zâmbia, para vendermos para o Congo Democrático e para todos os outros países que não têm estas facilidades. E são essas vantagens que nós temos que pegar. Os clusters previstos no Plano Nacional de Desenvolvimento não podem ficar lá. Têm que ser desenvolvidos. Temos que olhar para o setor minério com maior desafio e transformarmos essa nossa capacidade produtiva como uma vantagem que depois, por si só, vai nos permitir cada vez mais melhorarmos a qualidade de vida das nossas famílias. Temos que melhorar os nossos indicadores sociais. É muito triste vermos os nossos irmãos angolanos a sofrerem com pobreza, não é? Quando nós temos capacidade no país para melhorar isso. E a única forma que temos de melhorar isso é verdadeiramente apostarmos num ambiente de negócio que garanta a existência real de uma diversificação da economia. A diversificação da economia não se subconstancia nos discursos. Ela não é uma mera variável de vaidade. Ela tem de ser uma variável efetiva. E ela só vai ser efetiva quando conseguirmos, por via da mobilização do investimento, conquistar macroempresas que vão vir para Angola e que, por via delas, os micro e pequenas empresas poderão surgir. E assim, é claro, teremos um país feliz, um país que vai garantir estabilidade social.
Para 2016, o autor e jornalista Fernando Galeng espera que as instituições de justiça sejam mais acutilantes nas respostas a darem às necessidades do país. Para o nosso interlocutor, é importante que as instituições estejam mais fortalecidas, já que Angola está perante uma situação de sede de direito e cita como exemplo os casos como Kalupeteka, Jindungo e os 15 mais 10 acusados pelo crime de tentativa de rebelião e atentado contra o Presidente da República.
Precisamos que haja justiça, quer para todos os fatos marcantes do ano 2015, estou a falar do caso Kalupeteka, estou a falar do caso dos 15 mais 2, estou a falar do caso Jindungo, e estou a falar também do recente caso da menina que foi violada por músicos famosos, artistas com algum nome no mercado nacional, que até agora, sob impunidade, não há nenhum julgamento. Então, estes casos representam um atentado à justiça do próprio país. Então precisamos que as instituições estejam mais fortalecidas.
O facto dos velhos problemas do passado transitarem para 2016 descarta, na opinião do escritor, a possibilidade deste ano ser melhor, como propaga o executivo angolano nos seus discursos oficiais. Fernando Galeng questiona as garantias de um ano melhor, quando muitas empresas já fecharam as portas e o nível de desemprego aumentou. Por isso, defende que seja preciso despartidarizar a economia e a gestão do país. O autor denuncia que falta da parte do Estado dar oportunidades às empresas do setor privado com algum crédito e não apenas aquelas que estejam ligadas aos interesses do partido político no poder, o MPLA.
Internamente temos estado a escutar um certo refresco da parte do Executivo de que o ano será melhor, mas ainda assim não estamos muito à vontade para acreditar que, na verdade, o ano será melhor, porque só o ano de 2015 houve muitos finalistas de fim do curso do ensino superior, houve muitos finalistas de curso de fim do ensino médio. O nível de desemprego aumentou. Qual é a garantia de que teremos um ano melhor, sendo que centenas de empresas estrangeiras e nacionais fecharam as suas portas? Isso também porque o próprio Estado angolano não tem dado oportunidade às empresas do setor privado. As empresas do setor privado que têm algum alavancamento do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de crédito, são empresas associadas a determinados compromissos políticos. Então, precisamos despartidarizar um pouquinho mais a economia, precisamos despartidarizar um pouquinho mais a gestão do país, precisamos dar a gestão para angolanos, precisamos dar a gestão para cidadãos e não simplesmente para políticos que depois politizam o país, politizam as instituições, e não temos instituições a responder em nome de Angola, mas temos instituições a responder em nome de determinados partidos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kincha Lyanga.